Ora, mais uma vez, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao Zé Marino Experience 2016, segunda edição, isto começa a ser já uma tradição, isso é bom. E nós vamos. O meu nome é Carlos Neves, sou User Experience e User Interface Designer e consultor na Expand IT. E é interessante que este tema do design e do design thinking e da experiência de utilização seja trazido para estas conversas que normalmente são mais tecnológicas. Espero também, como referiu o João há pouco, que não se aborreçam com a minha apresentação. Eu vou tentar ser muito prático e basicamente o nosso objetivo hoje aqui é falarmos da metodologia de design thinking da Expand IT. Vamos abordar de uma forma sucinta os nossos processos, os nossos métodos. Vamos ver alguns exemplos, não muitos porque o tempo é curto, mas vamos ver alguns exemplos práticos do nosso trabalho e como resolvemos determinados problemas de experiência de utilização para os nossos clientes. E esta metodologia de que vou falar agora é uma metodologia que temos desenvolvido na Expand IT nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos. E que basicamente pretende que os nossos clientes tenham soluções totalmente customizadas e tailored, como um fato à medida que lhes vai servir para resolver o seu problema específico. E este é o nosso foco. E portanto, este design thinking, o que é isto? Que nome é este? Que papão é este? Design thinking é arranjar uma forma de resolver o problema específico de cada um de vocês, enquanto nossos clientes ou potenciais clientes. E o nosso processo de design thinking é relativamente simples. É o HCD. E o HCD é o Human Centered Design. E o Human Centered Design, como o João há pouco referia, e bem, é a experiência que o utilizador tem quando utiliza o nosso produto. O utilizador é aqui o protagonista principal de todo este processo. E o nosso foco é totalmente no utilizador, nas suas motivações, naquilo que o leva a usar ou não a nossa app, naquilo que o leva a ficar com a app no seu telemóvel e continuar a usá-la ou, passado uma semana, apagá-la, e o investimento foi pelo cano. Portanto, aqui há não muito tempo atrás, era muito normal nós dizermos: ah, as pessoas não usam a nossa aplicação, não sabem usá-la porque são burras. Era recorrente. De cima de um certo pedestal, pedante, achávamos que tínhamos feito um trabalho absolutamente perfeito, mas as pessoas não usavam as aplicações ou o produto, o que quer que seja, porque são burras. Felizmente, essa forma de ver as coisas mudou, felizmente, e portanto, hoje em dia o nosso foco é apenas no utilizador final, na sua experiência, na forma como se relaciona com as nossas aplicações móveis. E, portanto, esta nossa metodologia é uma metodologia relativamente simples de explicar, tem 5 passos e começa com a pesquisa. Esta pesquisa, obviamente, não é ir ao Google e fazer uma pesquisa no Google sobre tenho um problema, ajuda-me a resolver, muito embora de vez em quando se possa fazer isso, mas basicamente o que nós fazemos aqui é ouvir. E isso é fundamental, gostava muito que percebessem isto. Quando somos abordados com um determinado problema por uma empresa, a primeira coisa que fazemos é sentar-nos com essas pessoas e ouvir. E eu quero saber, ou nós queremos saber, a nossa equipa, tanto do vosso negócio como vocês. Exatamente. E quanto mais nós soubermos do vosso negócio, como é que ele acontece, como é que as empresas se relacionam com os seus clientes, qual é a interação, qual é a história passada, etc. Ficamos na posse de o maior número de elementos possível, de modo a conseguirmos depois resolver o problema, que é o que nós queremos. Portanto, também há uns anos atrás era recorrente uma conversa do género: epá, quanto tempo demoras a fazer uma app? Não sei, não é? Posso demorar um dia ou posso demorar um ano. Qual é o problema? É uma abordagem que tem vindo a mudar, felizmente, e também faz parte do nosso trabalho, de certa maneira, evangelizar e trazer este tipo de raciocínio para cima da mesa. Mas o que interessa aqui é ouvir e também, obviamente, fazer as perguntas certas para reduzirmos o problema a uma determinada essência, a um determinado ponto, que é basicamente o que é que vai levar as pessoas a utilizar aquela aplicação. Normalmente é uma, duas, três ações, não é? Pensem numa aplicação bancária, por exemplo, não é? Os bancos têm uma série de produtos financeiros, como vocês sabem, mas no contexto de mobilidade eu quero usar a minha aplicação para ver os saldos, ver os movimentos, fazer uns pagamentos. Isso tem que ser fácil, tem que ser rápido. E, portanto, eu tenho que perceber exatamente qual é o problema que nos estão a colocar para depois o conseguir resolver. Portanto, mergulhamos neste contexto, procuramos a essência do problema, reduzimos a complexidade e tentamos tornar as coisas o mais simples possível. E depois entramos, depois desta pesquisa, é claro que, e voltando à pesquisa, a pesquisa tem também, muitas vezes, uma componente de inspiração, não é? Casos similares, concorrentes, o que é que a concorrência está a fazer, será que podemos fazer melhor, será que eles conseguiram os objetivos ou não, e depois alguma inspiração em trabalhos já feitos por alguns colegas nossos que nos possam ajudar a perceber melhor o contexto, e não é errado, ao contrário do que possa parecer, não é errado copiar o que está bem feito ou inspirar-nos naquilo que está bem feito. E depois entramos na segunda fase desta nossa metodologia, que é o desenvolvimento de conceitos. Esta fase é a fase criativa, é a fase que qualquer designer adora, é a fase divertida, basicamente é a fase em que a maior parte dos designers se reúnem numa sala, parecemos um pouco maluquinhos, cheios de post-its de várias cores, e lançamos ideias para cima da mesa, sem nenhum tipo de limitação. Não estou a pensar em questões financeiras, em questões de viabilidade económica ou técnica. Lançamos ideias para cima da mesa. É precisamente dessa troca de ideias que vai acabar por surgir a solução para o nosso problema. E, portanto, é muito normal verem uma equipa de design, muitas vezes também com os próprios clientes, que é o que faz sentido, a reservarem uma sala num sítio qualquer e ficarem um dia inteiro a lançar ideias de brainstorm para cima da mesa, de modo a conseguirem perceber melhor o problema. E essa é a fase divertida. E é a fase em que começamos a desenhar, começamos a desenhar em papel. Eu já sou um bocado antigo, eu desenho em papel sempre, e na Expand IT sou a pessoa que rapidamente esgota os nossos blocos. Há alguns developers que entraram na Expand IT há 3 anos e ainda têm o primeiro bloco que lhes deram no primeiro dia, e eu já vou para aí no 25º ou coisa do género, porque faz parte da maneira como nós vemos o mundo, não é? E como nós resolvemos os problemas. É muito normal estar numa reunião com alguém, com um cliente, por exemplo, ou um potencial cliente, e estar a desenhar. Portanto, desenhamos, lançamos ideias, colocamos post-its nos vidros, nas paredes, onde quer que seja, vamos ao whiteboard, fazemos um brainstorming, tentamos fazer aqui esta transição entre a identificação dos problemas da fase anterior e criar as soluções. Vamos tentar aqui alcançar um número significativo de ideias para depois as poder depurar. Evidentemente que depois, no fim do dia, interessa terem atenção, melhor dizendo, três pontos essenciais. Se a solução é uma solução desejável pelo nosso utilizador, e, entretanto, já foram feitos user researches, user stories, tudo isso, muito do que o João já falou há pouco. Portanto, se a app é desejável, se a app é tecnicamente possível e se a app é financeiramente viável. Obviamente, estes três pontos, onde depois, no fim do dia, depois daqueles post-its todos cheios de ideias mirabolantes, havemos de depurar isto numa solução, ou num caminho, pelo menos, com estas três condicionantes sempre em cima da mesa. E depois, é curioso que os meus slides, como foram feitos num modo standard, as bolinhas passaram em elipses. É interessante, parece um pequeno submarino. É uma ideia de design. Entramos na nossa terceira fase, que é a fase de prototipagem. Hoje em dia, nós começamos a fazer os nossos protótipos no dia 1. Portanto, wireframes, protótipos de baixa fidelidade, sem nenhum detalhe em particular, sem o detalhe do botão ou da tipografia, não interessa. Provavelmente teremos aqui uma fotografia, teremos aqui um texto, teremos aqui um botão, tudo em baixa fidelidade. Isto, depois irei carregar neste botão, irei ver um detalhe e depois nesse detalhe irei ter uma call to action e uma interação e uma reação da app. E isto é feito desde o dia 1. E, portanto, os nossos clientes estão desde o dia 1 a ver um protótipo a funcionar e não imagens estáticas, imagens paradas. E isso é também, para além das questões de user experience que eu falei há pouco, do utilizador como protagonista e como ator principal, esta é seguramente uma das formas mais extraordinárias de trabalhar. Não há mais imagens estáticas. Nós fazíamos antigamente várias imagens estáticas, depois punhamos lá um ponteirozinho. Olha, quando clica aqui, depois vai acontecer isto e outra imagem. Não. O protótipo é feito desde o dia 1 e estamos a trabalhar com prototipagem desde o dia 1. E portanto, isso. E também a interação com o cliente, neste caso, torna-se muito mais interessante, porque o cliente pode brincar com a sua aplicação ou com este protótipo logo desde o primeiro dia, e pode explorar, e pode testar, pode desconstruir o problema, de forma que este é um processo, de certa forma, mais analítico do que o anterior, mas muito, muito interessante. O quarto ponto desta nossa metodologia é o hard work, né? A fase em que, finalmente, temos uma ideia, temos um problema identificado, temos um user identificado, ou vários, temos a fase criativa, temos o protótipo e agora vamos produzir o design da nossa aplicação. Com atenção ao detalhe, aqui sim já alta fidelidade, botões, paleta de cores, tipografia, toda a interação, tudo desenhado de uma ponta à outra com atenção ao mais ínfimo detalhe. Quando eu digo atenção ao mais ínfimo detalhe, quero dizer atenção ao mais ínfimo detalhe. Nós somos muitas vezes gozados pelos nossos colegas da parte técnica da Expand IT, porque para nós um pixel é um pixel. E um pixel pode ser importante. E as pessoas sabem, as pessoas que me conhecem e que trabalham comigo sabem, que me veem a olhar para uma coisa e a pensar, há aqui alguma coisa que não está bem, chega um pixel para a esquerda. Ah! Agora sim. Portanto, esta atenção é importante e efetivamente acontece, é real, é true story. E portanto, é nesta altura que montamos então o cenário, preparamos o palco para que entre depois o nosso ator principal, o utilizador. E portanto, aí nessa altura deixamos o produto falar por si. Obtemos feedback dos nossos clientes, dos utilizadores e podemos naturalmente burilar a solução, até porque uma das coisas mais importantes desta metodologia é que ela é ágil. Portanto, todo este processo é um ciclo que pode, obviamente, podemos voltar aos passos anteriores às vezes que forem necessárias e ir burilando todas as soluções. Portanto, estes 5 passos são a nossa metodologia de design, o nosso design thinking. E dado que não temos muito tempo, eu ficaria, como se percebe facilmente, a falar sobre este assunto 2 ou 3 horas, mas vamos seguir em frente e vou-vos mostrar apenas 3 exemplos de aplicações do nosso portfólio desenvolvidas em Xamarin. Não seria absolutamente necessário para esta conversa, mas achei que fazia algum sentido. Dois desses casos em particular tinham aqui algumas dificuldades de user experience que eu gostava de falar um pouco sobre elas com vocês. O primeiro exemplo é o da Comic-Con. Como sabem, a Comic-Con é a maior convenção de cultura popular do mundo, e seguramente Portugal, é com certeza. Em 2014 nós implementámos todas as aplicações móveis da Comic-Con num tempo recorde absolutamente extraordinário. Foi de quanto tempo, Sérgio?
Duas semanas,
exatamente. Em 2 semanas. Para a edição de 2014. Na edição de 2015 fizemos algumas melhorias, sobretudo de interatividade, por exemplo, o facto das pessoas poderem subscrever notificações para serem avisadas dos eventos de maior interesse. Portanto, um excelente exemplo de uma aplicação da área do entretenimento feita com Xamarin em tempo recorde, como referi, em 2014 e depurada depois em 2015. O caso do crédito agrícola, de que o Sérgio já falou há pouco, é realmente um caso paradigmático e de referência. Esta aplicação era uma aplicação para clientes empresariais e o objetivo era fazer autorizações de pagamento e aprovações de despesas. E o desafio aqui, um dos desafios, era que esses pagamentos e essas despesas estavam englobados em 36 categorias diferentes, que é muita categoria. E nós optámos por uma solução de atribuir a cada uma das categorias uma cor e uma letra. E como podem ver, temos aqui um pagamento com um P laranja, um T de transferência interbancária, um pagamento de cheque com um C verde, fundos de investimento, envio de ficheiros, enfim, é um nunca mais acabar. E a interação que as pessoas têm com este screen da app é muito interessante. Elas podem escolher todas as operações para poder autorizá-las de uma só vez. Podem clicar aqui em cada um deles e essa autorização fica selecionada e pode, apenas com um clique, autorizar o pagamento. Claro que, obviamente, pode e deve ver o detalhe, se for necessário, mas tínhamos que pensar mais à frente, ou seja, para o gestor ocupado, que sabe que tem aquelas despesas certas e que percebe quais é que são as despesas, é muito fácil poder escolher aqui rapidamente as despesas e, com um clique, fazer a autorização desses pagamentos. Foi um desafio esta parte em termos de experiência de utilização e resultou muito bem, é um caso de referência. A Papersoft, e o Pacheco daqui a pouco irá falar um pouco mais em termos técnicos sobre este caso. A Papersoft é uma empresa de desmaterialização e tínhamos aqui um problema muito importante para resolver, que era o facto de a aplicação poder ser utilizada em todo o mundo, por N pessoas diferentes, com vários níveis de interação com a tecnologia. E sendo uma empresa de desmaterialização, é necessário a pessoa tirar fotografias, por exemplo, tirar fotografias a documentos, para eles depois poderem ser processados nesse processo de desmaterialização. Mas a nossa preocupação é que, eventualmente, poderiam haver algumas pessoas que tivessem alguma dificuldade em tirar as fotografias de uma forma que fosse fácil de depois fazer o processamento. De maneira que tivemos que fazer um tutorial deste género, como podem ver, e foi, na minha opinião, brilhantemente executado pela nossa equipa, que é técnico, que explica aquilo que é preciso as pessoas saberem, que é fácil de trabalhar, a pessoa pode clicar em cada uma das 6 categorias e ver o painel correspondente, pode naturalmente fazer swipe e ver todos, pode, como é óbvio, esconder o tutorial e mostrá-lo quando precisar. um excelente exemplo de experiência e de utilização que está a ter um grande sucesso e o Hugo já me confidenciou isso há pouco. Não vos roubo mais tempo, 20 minutos e 37 segundos, acho que está bom. Se quiserem saber mais sobre o nosso portfólio de UI UX, podem vê-lo em bnc.net/expandit e se quiserem, depois daqui a pouco estarei à vontade e ao vosso dispor para responder alguma pergunta. Tá bem? Muito obrigado.